Portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Pedro Queiro, antes da edição da noite, que notícias é que estão em destaque no Jornal das 11?
Luís Montenegro diz que rever a Constituição não é uma prioridade do Governo. O tenista português Nuno Borges qualificou-se para a segunda ronda de pares de Roland Garros. Rever a Constituição não é uma prioridade para o Governo. Aviso deixado pelo Primeiro-Ministro à saída da audiência em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa. Qualquer partido pode avançar com um projeto de revisão, mas precisa sempre dos votos da AD e Montenegro deixou aviso.
Temos como prioridades o crescimento da economia, o reforço dos rendimentos dos portugueses, o reforço da capacidade na área da saúde, da habitação, da educação, da segurança e lá mais para a frente poderemos discutir esse assunto. Não o vamos fazer nos próximos tempos e, portanto, nós não estamos disponíveis para alimentar essa discussão nesta fase.
Luís Montenegro, depois de ter sido indigitado como Primeiro-Ministro, ele que se comprometeu à saída da reunião em Belém a dialogar com todas as forças políticas, mas a lembrar que a AD teve mais 31 deputados que o Chega e 33 que o PS. De resto, quando questionado sobre qual vai ser o parceiro preferencial, Montenegro diz que não tem. Quanto ao futuro governo, vai ser composto por membros do anterior executivo e novos ministros. Vagas no pré-escolar, só a matrícula no ensino público garante um lugar num colégio com um contrato de associação, mas em vésperas de terminarem as matrículas, ainda não foi celebrado qualquer acordo com o Estado. O processo ainda está demorado, ainda não foi feito o concurso para a atribuição de turmas no privado, que entretanto está a esgotar as vagas disponíveis. É o que diz à Renascença o diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo.
Não sendo ainda certo do lado do colégio se vai ou não, se vão ser atribuídos lugares neste contrato de associação do pré-escolar, é natural que os colégios vão fechando as turmas, até porque considerando que o valor, como sempre dissemos, é insuficiente e, portanto, aparecendo pais disponíveis para pagar a mensalidade, vão ocupar os lugares existentes.
Rodrigo Queiroz e Melo, ouvido pela jornalista Fátima Casanova, alerta que só as vagas que sobrarem transitam para o regime público, mas os pais estão a esgotar as vagas disponíveis nos colégios. Uma juíza norte-americana decidiu impedir de forma temporária a decisão do presidente Donald Trump de proibir a Universidade de Harvard de inscrever estudantes estrangeiros. A juíza do estado de Massachusetts, onde está localizada a universidade, indicou também que vai conceder determinadas proteções aos estudantes internacionais naquele estabelecimento de ensino superior. A decisão surge depois do governo de Trump ter decidido retirar a Harvard, que está classificada entre as melhores universidades do mundo, a certificação do principal sistema através do qual os estudantes estrangeiros são autorizados a estudar nos Estados Unidos. A indústria tabaqueira está a utilizar táticas enganosas para atrair os mais jovens para os seus produtos, a denúncia é da Organização Mundial da Saúde, no âmbito de uma campanha sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala anualmente a 31 de maio e que este ano pretende desmascarar o apelo da indústria do setor para a utilização de produtos com nicotina altamente viciantes, diz a OMS. A organização defende que é essencial a eliminação dos apelos ao uso destes produtos através de regulamentações mais rigorosas para proteger as gerações atuais e futuras de danos para a saúde. O tenista português Nuno Borges qualificou-se para a segunda ronda de pares de Roland Garros, com um triunfo frente ao belga Zizou Bergs e ao neerlandês Jesper de Jong. O tenista compete ao lado do francês Arthur Rinderknecht. O duo luso-francês perdeu no primeiro set, mas acabou por impor-se com os parciais de 3-6, 6-2 e 6-3 numa hora e 44 minutos. Nuno Borges continua também em prova em singulares. Vai defrontar na sexta-feira o australiano Alexei Popirin, 25º jogador mundial, na terceira ronda do quadro do Open de Paris. Já a seguir, edição da noite.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Douro & Porto Wine Festival está de volta, com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Douro & Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Edição da noite.
Destaco a edição da noite da Renascença, numa noite marcada pela apresentação da candidatura de Gouveia Melo à presidência. Depois do anúncio de há duas semanas aqui na Renascença, hoje foi a apresentação oficial, numa noite também em que o PSD votou favoravelmente em Conselho Nacional o apoio a Marcos Mendes na mesma corrida a Belém. Ainda nesta edição da noite, porque é quinta-feira, temos o Visto Fora e o Ar da Verdade.
Edição da noite.
O Conselho Nacional do PSD está reunido esta noite em Lisboa para votar o apoio oficial do partido à candidatura de Marcos Mendes. Aos conselheiros nacionais, Luís Montenegro propôs o apoio ao antigo líder do PSD, que diz nem sempre concordar com o partido, Manuel Pires.
Sim, é um apoio que os militantes do PSD vão votar daqui a instantes e poucas horas depois de Gouveia Melo ter apresentado a candidatura também a Lisboa. O PSD vai votar então esse apoio ao candidato à Presidência da República, Marcos Mendes. Luís Montenegro falou aqui numa personalidade que preenche todos os requisitos que definiu à partida, é imparcial, tem isenção política e é uma pessoa com a qual se pode contar.
Sabendo o que é que podemos contar, sabendo que não vem aí nenhuma surpresa, sabendo que o Dr. Luís Marcos Mendes é um homem de princípios, de valores, e nós sabemos quais são os princípios e os valores, sabemos qual é a sua visão política, sabemos que é muito orientada para a valorização da pessoa, esses valores de dignidade das pessoas, de humanismo.
E para quem se apresentou esta noite como Gouveia Melo, como um candidato fora dos partidos, Luís Montenegro diz que Marcos Mendes, para além de ser altamente qualificado, lá por ter sido líder do PSD, ter sido deputado e até ministro, isso não quer dizer que concorde sempre com o PSD e que já mostrou, por várias vezes, isenção política.
Uma pessoa altamente qualificada, que nós conhecemos muito bem e que o país também conhece bem, e que apresenta características que são muito consentâneas e adequadas ao exercício da função de Presidente da República. Uma delas até não é propriamente a mais agradável para o PSD. É que nem sempre concorda com o PSD. Mas isso é uma das características dos Presidentes da República que nós já elegemos.
Como, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa ou Cavaco Silva. Os conselheiros do PSD votam daqui a pouco esse apoio do partido à candidatura de Marcos Mendes. Esta reunião do Conselho Nacional, a primeira depois das eleições legislativas, onde a AD saiu vitoriosa, Luís Montenegro a frisar aqui que a AD tem mais 30 votos do que os partidos que ficaram imediatamente a seguir, quer o Chega, quer o Partido Socialista. Diz que é uma grande diferença e por isso haverá sim uma maior estabilidade agora nesta próxima legislativa. Esta reunião do Conselho Nacional acontece também poucas horas depois de Montenegro ter sido indigitado como primeiro-ministro. Aos militantes, o líder do PSD diz que uma das prioridades do próximo governo é combater a burocracia na máquina do Estado e voltou a falar da revisão constitucional para dizer que este não é o momento e que esse é um processo que para já está afastado.
Temos tempo, lá mais para a frente, depois de resolver aquilo que é prioritário, depois de encaminhar aquilo que é prioritário, de olhar para isso. Enquanto não tivermos aquilo que é prioritário orientado, não contam connosco para isso, e como não contando connosco para isso não há isso, esse assunto está arrumado até haver uma altura considerada adequada.
Mas que essa altura não é para já. E para além de afastar este processo de revisão constitucional, Luís Montenegro critica ainda a Iniciativa Liberal, que nunca falou sobre o tema na campanha eleitoral, mas que agora lançou a discussão para cima da mesa.
O que não é adequado é nós confundirmos as prioridades e não é adequado, nem é legítimo, nós frustrarmos as expectativas das pessoas. Eu não me lembro de ter discutido esse assunto na campanha eleitoral como prioridade política de nenhum projeto. Portanto, aqueles que se apressaram a fazê-lo nos primeiros dias, acho que não estão a orientar a sua visão com aquilo que foram os seus compromissos.
Está assim dada a resposta de Luís Montenegro à Iniciativa Liberal e, de certa forma, também ao Chega, que queriam avançar então com este processo de revisão constitucional, que pode ser aberto em qualquer altura por qualquer um dos partidos, mas Montenegro aqui a afastar a oportunidade de discutir e de avançar com esse processo agora e a justificar porque é que diz que agora não é o tempo de fazer esta revisão constitucional.
Manuel Pires, a acompanhar o Conselho Nacional do PSD, que está reunido esta noite em Lisboa para votar então o apoio oficial do partido à candidatura de Marques Mendes. Também esta noite, Henrique Gouveia Melo veio dizer que acredita que as democracias estão em perigo e essa é uma das razões mais fortes para avançar para Belém. O Almirante na Reserva esteve esta noite a apresentar a candidatura à Presidência da República. Foi na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, onde Gouveia Melo prometeu ser um presidente diferente, mas que não governa. Tomás Anjinho Chagas.
Com um forte apoio na plateia, Henrique Gouveia Melo assegurou que nos últimos 3 anos sentiu um apelo forte para que se candidatasse. Explicou que as circunstâncias são difíceis no plano internacional e que isso foi decisivo.
As democracias são atacadas de fora e corroídas por dentro. Portugal não está imune, nem isolado numa redoma protetora. São sinais os claros de cansaço, desânimo e desencanto na nossa jovem democracia. E é por tudo isto que aqui estou. Estou aqui porque não consegui ficar de braços cruzados. Porque amo este país e sinto que é meu dever agir.
Gouveia Melo, que chegou em tempos a dizer para lhe darem uma corda para se enforcar caso quisesse ir para a política, é agora oficialmente candidato. O antigo militar deixou claro, não vai seguir a linha de Marcelo Rebelo de Sousa.
Precisamos de um presidente diferente. Um presidente capaz de unir-nos. Um presidente estável, confiável e atento. Acima de disputas partidárias. Longe das pressões e fiel ao povo que o elegeu.
E como é que quer ser diferente? Gouveia Melo aproveita para responder àqueles que o acusam de confundir o que é o governo e o Palácio de Belém.
Ser árbitro e moderador. Promover a coesão nacional, que é mais do que território, é pertença, é identidade. Representar Portugal com orgulho e com dignidade. Serei um presidente que respeitará os partidos políticos, pilares fundamentais da democracia, assim como a separação de poderes, tendo sempre em mente que o Presidente da República não governa.
Um discurso de 15 minutos, com muitas interrupções provocadas por fortes aplausos, a um homem que aparece em posição privilegiada nas sondagens, falou de um pouco de tudo e a área da defesa não escapou.
Encontrar soluções para a habitação que permitam uma vida digna. Ainda precisamos também de uma defesa nacional moderna, sólida e tranquila, sem alarmismos, mas também sem ingenuidade.
Terminada a carreira na Marinha, a metáfora não escapou para terminar o discurso.
Por este Portugal, onde a terra acaba e o mar começa. Vamos fazer do futuro de Portugal a nossa causa comum.
Na plateia estavam várias figuras da política portuguesa, como Isaltino Moraes, autarca de Oeiras, Francisco Jorge, antigo presidente da Cruz Vermelha, ou Francisco Rodrigues dos Santos, ex-líder do CDS. Gouveia Melo lança a primeira pedra no seu caminho, agora sem farda militar e com a mira em Belém.
Tomás Agente Chagas, o jornalista da Renascença, que acompanhou a apresentação oficial da candidatura de Henrique Gouveia Melo à presidência da República.
Edição da noite.
Ei, sim, tu. Ao longo da tua vida foste uma espécie ativa, sempre em movimento e a explorar o mundo ao ar livre. Mas agora, mudaste de hábitos e passas horas preso à TV, ao computador e às redes. Então, chegou a hora de te devolver à tua verdadeira natureza humana. Vá, sai, faz-te à vida. Pratica atividade física regular e faz uma alimentação saudável. Cuida do teu coração. Um conselho da Fundação Portuguesa de Cardiologia.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
O Primavera Sound Porto apresenta um cartaz estrondoso para a edição 2025. 12 a 15 de junho no Parque da Cidade. Charlie XCX, Central C, Jamie XX, Deftones, Beach House, Fontaines DC, Turnstile e muito mais. Primavera Sound Porto 2025. Bilhetes já disponíveis.
Que consequências para a Ucrânia pode vir a ter o azedar da relação entre Trump e Putin? E a regionalização faz sentido em Portugal? São algumas questões em debate no Visto Fora desta semana, como Begonha Inigas e Olivia Boramici, que começam por analisar a exposição mediática da alegada zanga do casal Macron, num debate moderado por Sérgio Costa.
Visto de Fora.
Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora. Olá, Begonha. Olá, Olivier. Como está?
Boa noite.
Boa noite. Vamos começar com uma cena digna de Monty Python. O presidente francês Emmanuel Macron, à chegada ao Vietnã, levou aquilo a que podemos designar, desativar de TBF, assim, uma espécie de TBF, alegadamente a sua mulher, no momento em que se abre a porta do avião, rapidamente Macron disfarça, acenando e sorrindo, mas foi de facto Olivier, eu começo por ti porque é o presidente francês, é uma cena muito caricata, como é que tu viste este episódio?
Eu vou concordar plenamente com Emmanuel Macron. As pessoas já andam loucas, malucas, já sabia disto. Hein. Eu não sei porque, claro que sei que na retórica de Vladimir Putin e da Rússia neste momento, isto para eles é uma prenda de Deus, não é? Que aconteceu. Mas é de loucura, são pessoas loucas, completamente loucas. Flávio lembrar a alegada tomada de cocaína, não é? De Macron com o chanceler alemão. Vivemos num mundo de loucura em que qualquer situação em que existe em guerras à volta disso, passa demasiado tempo numa coisa que acontece para mim diariamente, ser batido.
Acontece diariamente?
Não, mas a brincar, sim, claramente. A brincar, sim, claramente, e acho até uma vergonha. Mas isto é a ingerência e com coligação também com algumas extrema direita que adoram este tipo de história para mostrar que afinal Macron, ele é fraco e tudo isso, Por isso, para mim, é uma tanga absoluta.
Mas se vai-me permitir, eu já sabem que eu adoro ver este tipo de coisas e analisar, não é? Sim. Mas é que a cara do Macron é muito significativo, como ele ficou com a surpreendido quando se abriu a porta e viu que todos os fotógrafos e todas as câmaras estavam a olhar, e como ele num instante mudou totalmente se compôs o que são os políticos, não é?
Sim,
e algo aconteceu, foi uma zanga, foi o que for, num casal, mas não é, enfim, parece que a mão da mulher estava a tocar na cara dele, não é?
Certo.
Algo aconteceu, então é normal que comentemos. A má sorte para eles foi que se abriu a porta e estava a Brigitte a dar na cara.
Sim,
então,
é um momento a relatar, mas não terá significado político como alguns.
Mas que em qualquer casal pode haver problemas. Mas, claro, não se pode chegar às mãos. Atenção,
Mas quem disse que ela bateu no marido? Estou a entender?
Pronto, algo na cara.
Na cara? Mas,
pode ter sido uma brincadeira. Pode ter sido apenas uma brincadeira.
Uau, e então, a brincar, tu não podes... A brincar com o marido? Pode falar, a mim já acontece.
Mas a brincar, não o Macron não tinha cara de estar a brincar. Mas,
não, está a brincar porque eu não queria ser apanhar a brincadeira frente a uma câmara.
Pois por isso, aí está o comentário.
Eu também não gostava de ser apanhado, e não sou o Macron, ser apanhado numa câmara se a minha namorada me fizesse o mesmo ou eu fizesse o mesmo a minha namorada.
Claro, mas
minha
ele é o Macron. Ele é o Macron.
Mas é por isso que eu estou a dizer. Eu também não gostava. Mas ela, não há nenhuma prova que ela bateu nele, não é? Zero. Agora, assim, se um casal hoje em dia não podemos tocar o outro na brincadeira, não estou a entender.
Mas isso parecia uma mão bastante forte.
Depois da descida não deram o braço.
Não deram. Aquilo estava mesmo chateado. Sim,
bom,
sim, parece.
Que tudo se resolva, se é o caso. Foi de facto uma chatice entre Macron e a sua mulher, que tudo se resolva.
Isso é.
Vamos por isso avançar para os temas que dominaram a atualidade europeia.
Euronet Plus. Vladimir Putin está louco.
A frase não é minha, já muitos o terão dito de facto, mas talvez ninguém esperava ouvir isto da boca de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos diz estar muito desconfortável com as atitudes de Putin relativamente à Ucrânia. O que é que este azedar de relacionamento, ou aparente azedar de relacionamento entre Washington e Moscovo, o que é que isto pode dizer sobre o futuro do conflito na Ucrânia, Begonha?
Pois é surreal. É surreal. Temos aquí o Trump, que tiña dito, todo xulesco, como dicemos en español, todo unha xulería. E... Não, nun día resolvo isto da Ucrania.
Eu acho que é melhor traduzir isso.
E depois, con muita, ele para frente, não é? Tipo, eu estou aquí, posso resolver. Quando tiña dito, não é? Tiña anunciado, se for presidente dos Estados Unidos, nun día todo isto se soluciona. Pois não. E ele tentou e falou com o Putin e no outro dia ainda falamos neste programa 2 horas a falar ao telefone. E depois sim, diz, está é louco, está louco. Claro. Mas porque ele xa non sabe que máis facer. Ele está a ver que resolver este problema é moito difícil. Portanto, o Trump tamén é un louco, non é? O Trump tamén é un louco. Ele muda de ideas e de opinião conforme o vento, não é?
Olivier, Trump levou aqui um banho de realidade, perceber que não é fácil lidar com Vladimir Putin.
Não, o que é que fez-me sorrir é que quando o Trump diz Putin é louco, a sério, Trump? A sério. E depois, o que é que gostei mais, é que é terrível dizer isto, hein? Porque me deu sorrir para uma coisa ultra grave. Ele diz, esta frase para mim ela vai ficar. E Putin mata pessoas. Ou seja, Donald Trump apercebe-se agora de uma realidade que toda a gente já viu. Putin nunca mudou. Nunca mudou.
Só o Trump é que não estava a ver, não é?
Agora, o que é que o meu receio, é o meu palpite desde há muito tempo, é que o Trump vai abandonar a Ucrânia. E a jogada, o Trump, de uma certa forma, o que é que eu achei interessante, quando ele diz Putin é louco, o que é que eu gostei mais na interpretação do que ele diz, é que ele diz logo a seguir. Ele diz, e Zelensky, a forma como fala não ajuda o povo dele. E achei muito mais interessante, que é do tipo, o Putin é louco, e o outro Zelensky, porque sabemos que ele odeia a Zelensky, o Zelensky também não ajuda, que é para um dia dar a prenda que o Putin está à espera de há muito tempo, que é largar a Ucrânia. Porque é Putin está a ganhar tempo para que isto aconteça.
Então não acreditam no sucesso de uma eventual reunião a três, como pede...
Eu acho que cada vez é mais difícil, agora está-se a falar, como bem sabem os nossos ouvintes, dessa... A Rússia propôs, não é, essa reunião para a semana.
E também Zelensky.
Sim, mas a Rússia avançou, não é, neste caso, que não tinha avançado com a reunião anterior, na Turquia. Mas a ver que acontece de ser agora, com tudo isto, estamos muito já estamos desconfiados, não estamos tão esperançados, porque, como diz Olivier, o Trump, toda aponta, que está a ficar já nervoso, cansado, aflito já destas... Porque ele quer tudo rápido, solucionar tudo rápido.
E pode abandonar mesmo a Ucrânia.
E então está a ver os custos, está a ver os beneficios que não chegam tão cedo como ele queria, porque ele queria beneficios também económicos, claro, como o tema dos minerais, estes acordos, porque aquí sempre há procura de beneficios e então con esta guerra e por iso a solução está cada vez, para mim, mais difícil.
Olivia, para terminar.
É óbvio que sabemos qual é a jogada de Putin. Quando o Zelensky pede uma reunião a três, a Rússia recusa. A três, Putin, Trump, Zelensky. A Rússia recusa. E para mim é mais do que óbvia, mas agora já é claro, não é? Que a Rússia não quer uma solução com Zelensky. Além disso, eles não fazem nenhuma concessão. Vamos ver se não fazem uma grande ofensiva terrestre. E sabemos o que é que eles querem. A grande mentira de Putin, sabemos que ele quer a Ucrânia toda.
E há aqui um dado para este fim de semana, que são as presidenciais polacas. Sim. Polónia, que faz fronteira com a Ucrânia. Ucrânia. De um lado, o candidato que representa os ultraconservadores e nacionalistas, eu vou tentar dizer bem o nome, Karol Nawrocki. Do outro, apoiantes do autarca de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, que é o liberal, concorre pelo partido do primeiro-ministro Donald Tusk. O resultado destas eleições, Olivier, pode também ditar de alguma forma o futuro da forma como a Europa olha para a Ucrânia e o conflito na Ucrânia?
É uma eleição super importante. Quem diria, há 5 anos, uma eleição presidencial na Polónia ter um peso sobre a União Europeia, não é? Claro que não é porque se ganhar o candidato nacionalista, não é por causa disso que a Europa vai deixar de existir, a União Europeia deixar de existir, que a Polónia deixar de existir, como é evidente, não é?
Sim.
Agora a questão é o peso que ganhou a Polónia. É que a Polónia, de facto, tem um peso cada vez melhor na Europa. Além de ser uma economia que está a crescer bastante, é o facto de ter a ver com a proximidade com a Ucrânia, não é? E com, eu diria, uma posição cada vez mais pro-europeia, sobretudo desde a chegada ao poder de Donald Tusk. E de facto, por causa disso, há uma importância, apesar do candidato nacionalista, na minha opinião, não ser pró-russo, há uma certa aversão na Polónia acerca da Rússia, de forma global, mas, no entanto, seria, na minha opinião, um passo atrás, dado se ele ganha.
Como é que antecipas as presidenciais?
Concordo, claro, não estamos dentro da situação, mas desde fora, neste visto de fora, pois com certa preocupação esperemos que não ganhe este candidato pró-russo, porque para este equilíbrio de forças, e precisamente pela proximidade da Ucrânia com a Polónia, não é? E o papel que a Polónia até para receber também a ucranianos em todo este tempo está a jogar e tem jogado nesta guerra, neste conflito na Ucrânia, todo que sexa máis países pro-rusos ou a favor da Rusia e a favor do Putin desequilibran todo o noso xogo de naipes europeo, uh-huh, no, na Unión Europeia. Por tanto, vamos torcer para que non ganhe
muito
o
bem
candidato.
Está feita a análise sobre este tema. Vamos avançar para os assuntos nacionais.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Um estudo do ISCTE mostra que uma larga maioria dos portugueses quer um novo referendo à regionalização. Olivier, visto de fora, faz sentido bater novamente a regionalização num país como Portugal? E qual é a experiência administrativa, no teu caso, em França?
Ser o mais rápido possível, basicamente a experiência em França, ela é globalmente positiva. Existe uma regionalização em França desde há bastante tempo, desde os anos 80, por assim dizer, cada vez maior, com peso importante das regiões, mas cuidar das regiões em França, ao contrário da Espanha, por exemplo, depois de falar disto, não tem um poder legislativo, nunca.
Certo.
Portanto, por exemplo, as regiões em França tratam do quê? Dos transportes, tratam das escolas, por exemplo, dos liceus, e basicamente é positivo. No entanto, continua a haver algo que é terrível em França e agora faz a transição para Portugal, que é continua a haver uma centralização nos factos, por exemplo, no nível da cultura. Não há um museu que tu possas dizer da França, um museu incrível, que toda a gente sabe do cor, que fica fora de Paris. E o que, voltando a Portugal, eu acho que é escandaloso. Eu sempre achei isto triste, vai, mais do que escandaloso, mas triste, muito triste, haver toda a centralização através a partir de Lisboa.
Então achas que faz sentido, de facto, debater a regionalização em Portugal?
Não, mas para mim faz completamente sentido, para absolutamente combater a centralização, e depois porque há terras, às vezes, que têm uma própria especificidade. E a partir de Lisboa, como é que tu podes saber em Lisboa tudo o que é que se passa na região do Porto? Mas não falo da região do Porto, estou a falar até de regiões menos povoadas. E às vezes é uma riqueza, isto é uma riqueza. As pessoas, os governantes mais próximos dos cidadãos. Agora, claro que levanta uma série de problemas, não é? Não é o ouro garantido, mas é sim, para mim, uma pequena solução à centralização.
Begonha, concordas?
Faz todo sentido. Faz todo sentido este debate, um referendo, porque há muito tempo que se está a falar em Portugal. Como bem sabem, ao longo dos últimos 3 anos, fui a diretora de comunicação da Euroregião Galiza Norte de Portugal. E então, eu conheço muito bem o norte de Portugal e conheço, eu acho que bastante bem Portugal. E Portugal, como tantas vezes eu diz neste programa e nestes microfones da Gena Sensa, Portugal não é só Lisboa. O só Lisboa e o Porto, Ok, Portugal é muito mais e não pode estar todo virado para Lisboa. Tem todo sentido a regionalização.
Mas olhas para Portugal com um modelo tipo quase o espanhol ou
claro, em Espanha
algo
tem...
meio termo?
Claro, neste caso em Portugal se calhar porque é muito custoso, porque o problema da descentralização ou regionalização é que é custoso. Não é? Porque no caso de España nos temos desde 78 con a Constitución de 78 a criação das comunidades autónomas, não é? 17 comunidades autónomas, que se diz cedo, e duas cidades autónomas. Isso son 19 en total, que son como pequenos governos, porque non somos federais, praticamente
mas
federais.
Super rapidamente dizer que há uma grande diferença para mim entre Espanha, França e Portugal. Na Espanha, a Espanha e a França eram mais parecidas nesse aspecto, muito mais do que Portugal, que é existe em Espanha, então nem se fala, em Espanha a identidade cultural de uma região ela é fortíssima. Exemplo da Galícia. Em França é menos, mas também é. Tu és da região da Bretanha, uma pessoa é da região da Bretanha. Em Portugal nem tanto. Não estou
mas
a dizer que...
Não concordo outra... Não.
Eu nunca ouvi alguém dizer sou da beira litoral. Quer dizer,
da beira não, mas do norte e do Minho, aqui sim, vamos sim. ver. Sim. Vamos falar norte, com os nossos ouvintes.
Não, mas não é essa questão... Desculpa, Begonha, eu estava a falar, desculpa lá. Estou a rever as regiões, oito regiões. Entre o Douro e Minho, traz os montes e Alto Douro. Ou seja, eu nunca ouvi, peço desculpa, eu nunca ouvi alguém em Portugal dizer eu sou de traz os montes e Alto Douro. Não, tu, eu sou transmontano. Ok, estou a dizer que é... E quanto a esta identidade forte, há uma região, em Portugal não estou a dizer que não há. Estou a te dizer que é muito mais complexo. Não é do que a Espanha e França, onde há um poder, aliás, a partir independentista, até na Bretanha, que sejam pequeninos, há em Espanha e em França uma identidade regional fortíssima que eu sinto muito menos forte.
Mas eu em Portugal há determinadas zonas que vejo essa identidade regional. Na zona, e os nossos ouvintes sabem, os que estão nessas zonas, a zona Miñota, por exemplo. Os miñotos têm esse sentimento de, profundo. Os ribatesanos, por exemplo. Sim. Os alentesanos, os madeirenses, os açorianos.
E
depois, traz os montes, e não digamos a Miranda do Douro e toda essa zona, precisamente o que eu adoro, as zonas raianas, e realmente a identidade. Só que não se fala disso. Mas tu, quando vas a essas zonas, vês que as pessoas têm essa identidade regional.
Eu
claro
nunca disse
que
o contrário, eu digo que está, a divisão que foi feita em 98 não se identifica, eu peço desculpa.
Ah, isso pode ser.
Tramadura,
isso é outra coisa. Isso, nisso concordamos. Se calhar essa divisão, mas as pessoas sentem que pertencem a uma região, que é uma região com uma identidade cultural e de tradições muito próprias.
Hein? Vamos avançar para o índice de Tugalidade.
Índice
de Tugalidade. Por que razão há palavras anasaladas em português? E, Olivier, estou a falar de palavras como amanhã.
Ah, é muito bom.
Campanha. Das que gosta tanto.
Por que é que...
Campanha. Campanha.
Por que razão é que no português há palavras assim e depois obrigam graficamente à utilização do til?
Foi uma grande pergunta. E talvez, para mim, é uma das melhores perguntas de sempre.
É a evolução da língua, porque,
claro,
por exemplo,
claro.
Em espanhol, no galego, também existe manhã, por exemplo, mas sim o til, é de ser com outro tipo de til, não é? O tradicional, mas, por exemplo, em espanhol é mañana.
Exatamente.
Ok? Então é uma maneira de juntar, precisamente, dessa evolução da língua.
Muito
não
bem,
é?
Deixa-me bater palmas, porque é justamente essa a explicação em português. Estas palavras são anasaladas porque é combinação de vogais com consoantes nasais, como M ou N, ou seja, em espanhol ficou manhana, em Portugal ficou, Olivier, podes dizer?
É a campanha!
E em galego, manhã.
Exatamente.
Na verdade, não, ela diz a história, era uma pessoa constipada, chega a um que boa tarde estive na campanha, e o outro, a campanha! Assim, a campanha.
Fica aqui a explicação para o tipo de palavras que o Olivier mais gosta
Espanha
na língua.
Espanha 1, França 0.
Muito bem. Vamos avançar para o positivo negativo, negativo da semana, Begonha.
Olha, o negativo, eu vivi hoje para vir até cá. O trânsito infernal de Lisboa. Mas não é só eu, de feito, tinha outro, tinha mais negativos, mas é que o que vivi hoje é que eu fiquei, então percebo perfeitamente e sou solidária com o nosso Olivier, o que ele vive tantas vezes quando vem da margem sul até Lisboa. Eu o vivi na entrada das Amoreiras para apanhar a autoestrada, que não havia maneira de avançar.
Sim. O teu negativo, Olivier?
Eu, durante, disse há 3-4 meses que há uma pessoa no mundo, cada vez que abre a boca, é, deve ser a única pessoa que sempre discordo, que é Elon Musk. Finalmente encontrei uma pessoa em Portugal de qual eu discordo sempre, mas é que é sempre, sempre, sempre. Sim. Para mim vai ser o futuro guru da extrema-direita portuguesa, é Miguel Milhão, patrão da Prozis. Para mim, cada vez que ele fala, é engraçado, sobre qualquer tema, discordo de tudo. É que ele considera que é o sucesso empresarial que faz o coração da sociedade.
Oh, positivo da semana. Vamos aos positivos.
O positivo é que às vezes as mulheres, quando nos juntamos, podemos fazer muitas coisas bem feitas a nível claro. Profissional. Não falo só de falar de vestidos, de falar de coisas da família. Não, não. Falo
isso é um estereótipo,
a nível... Né? Exatamente, que temos de vencer ese estereotipo. Mas a nivel profesional e a rede de mulleres profesionais españolas en Lisboa que eu presido, que estamos a crecer e que estamos a demostrar tamén a sociedade portuguesa, porque xa temos socias asociadas que son portuguesas, latinoamericanas, ibéricas, tamén somos grande parte, que podemos facer moitas coisas en rede a nivel profesional. E então, iso para mí é unha alegría.
Muito bem, vamos ao teu positivo, Olivier.
Não sei se é positivo ou negativo, mas é mais positivo porque faz-me rir. É uma curiosidade, um hábito que há em Portugal, que é, acho completamente surreal, que é quando tu estás numa esplanada de um café ou não só, é ver a quantidade das pessoas que estão atentas aos movimentos dos carros. Exemplo. Então, um carro vai bater, não é? E pessoas que estão na esplanada, não é? Dizem, vai bater. Já só, vai bater. E eles vão acompanhar o movimento, não é? E depois, o que está extraordinário ainda, quando o carro vai estacionar perto de uma esplanada, as pessoas estão lá a comentar o movimento. Vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, vai
mas
dar, não vai dar.
Mas tu quando estás numa esplanada não estás a beber uma imperial tranquilamente, estás a ver o que estão
a realizar. Mas eu não, mas as pessoas em Portugal estão super atentas ao movimento.
Mas o seu positivo então é...
Mas porque mais todas vão de carros.
Mas o que é interessante, estão mais atentas ao movimento dos carros que ao movimento das pessoas. Isto é que é engraçado, e por isso que às vezes rimo, porque eles sabem perfeitamente, e quando batem, de repente levantam-se a quatro...
Porque o carro é o rei. Sim, sim. O problema é que o carro é o rei. Em qualquer cidade europeia, nós vamos a todo lado de transporte público, porque funcionam bem, vamos de Bolt, de Uber. Aqui o problema é que tens de ir a todo lado muitas vezes de carro, porque não tens outra hipótese. E então é a confusão total e se estaciona de qualquer maneira.
A vantagem, Sérgio e Begonha, é que, por exemplo, quando às vezes não estou bem estacionado no meu bairro, não é? Como as pessoas são todas obcecadas com os carros, posso-vos garantir que depois ligo-me 3 vezes. Estou a falar sério, genial, isto é ótimo.
É disse, estás a beber
Olivier, estás
mal
estacionado.
Há que ter alguma coisa para falar.
Não, Olivier, estás mal estacionado. Olivier, deixaste os piscos. Eles,
estás a ver?
Tudo é extraordinário, cada carro. É para ter olhos, os piscos.
Porque o bom que tem Lisboa e alma de todo isto é que precisamente são cidades pequenas e são cidades onde grande parte das pessoas nos conhecemos, então isso também ajuda, não?
Muito bem. Chegamos ao fim de mais um Visto Fora. Obrigado, Olivier. Obrigado, Begonha. Até para a semana.
Até para a semana. Boa noite.
Um abraço.
Visto de Fora.
O Visto Fora que pode rever ou voltar a ouvir no site da Renascença.
Edição da noite.
Sebastião Bugalho considera que a AD não pode marginalizar o Chega. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e Jornal Público, o eurodeputado do PSD considera que seria mais perigoso deixar de fora do regime o partido liderado por André Ventura, com Bugalho a falar mesmo a integrar o Chega.
Hora da Verdade.
Viva está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é Sebastião Bugalho, é eurodeputado do PSD, antigo jornalista e comentador televisivo, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo.
Olá.
Para si, o caso Spinoviva, que envolve o primeiro-ministro, está encerrado. E pergunto-lhe o que é que o comentador Sebastião Bugalho diria sobre este assunto.
Não, eu julgo que a partir do momento em que o primeiro-ministro nunca foi suspeito, arguído ou acusado num processo judicial, que acho que estava livre de qualquer tipo de implicação no exercício das suas funções.
Mas é verdade que não está livre disso também.
Em relação... Mas neste momento não há sequer um inquérito aberto, como sabe. Há uma avaliação preliminar idêntica à de que Pedro Nuno Santos também foi alvo. Em relação ao juízo ético, eu acho que ele cabe a cada um de nós, cada um o pode fazer livremente, não tenho nada com isso, e eu acho que os portugueses se pronunciaram.
O Ministério Público devia ter chegado a conclusões sobre essa averiguação preventiva antes das eleições?
Eu não quero questionar os timings do Ministério Público, mas parece-me ter sido prudente da parte do MP esta modalidade da avaliação preventiva. Isto é, não abre o inquérito nem declara as pessoas arguídas, o que evidentemente tem um impacto político e mediático grande, mas ao mesmo tempo não deixa de fazer as diligências mínimas através deste modelo da avaliação preventiva. E tendo em conta que o fez para ambas as denúncias anónimas, tanto aquelas contra Luís Montenegro como aquelas contra Pedro Nuno Santos, parece-me ter sido um equilíbrio saudável da parte do sistema judiciário em relação ao sistema político que se encontrava nesse momento em processo eleitoral.
Mas não tem demorado muito tempo o Ministério Público a fazer esta averiguação preventiva?
Não, repare, nós sabemos que o caso da casa está arquivado. Sabemos que o caso das contas bancárias foi arquivado. Sabemos que o caso da prestação de serviços em proteção de dados foi arquivado. Portanto, eu julgo que há precedentes positivos no que toca aos desenlaces dos casos que envolveram o Primeiro-Ministro, ou que tentaram envolver o Primeiro-Ministro.
Em princípio vamos ter uma Comissão Parlamentar de Inquérito a este caso, Spino Viva, provavelmente pela... Vamos?
Acha que sim?
Não sei. Gostava de ouvir sobre isso. E o filho de Luís Montenegro também já se dispôs a ir a prestar declarações. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito não tem tudo para desgastar Luís Montenegro?
Eu, para já, não tomo por garantido que a Comissão Parlamentar de Inquérito aconteça. O futuro líder do PS já veio dizer que não tenciona avançar com a CPI, pelo menos até sinais da PGR. E o próprio líder do Chega, que poderia cair na tentação de usar a CPI para desgastar a primeira força política, sendo ele agora a segunda força política, também não foi claro sobre esse ponto. Também falou na possibilidade, mas não a concretizou. Quer dizer, não tenho por certo que a CPI vá acontecer. Tenho por certo que seria uma terrível ideia. Porque não só não cabe no escopo legal de uma comissão parlamentar de inquérito, porque não se trata de um ato administrativo ou de gestão pública do Estado, como parece que fazer CPIs a primeiros ministros abre um precedente enorme.
Acha que o Chega muda de posição porque agora é o segundo partido mais votado, é isso?
Não, acho que o Chega mudará de posição consoante o humor do dia do seu líder. Então, como lhe digo, não tomo por garantido que haja nem que não haja, porque o André Ventura, na entrevista que deu sobre esse assunto há dias, não foi claro.
Ou consoante as garantias que lhe forem dadas, por exemplo, pelo governo da AD.
Garantias de?
As garantias de aproximação ao Chega.
Por princípio, a AD não dará mais ou menos garantias ao Chega do que ao Partido Socialista. Isso também já foi deixado claro. Isto é, que nós tencionamos continuar a dialogar com a Assembleia da República enquanto governo minoritário. As condições que o Partido Chega exige, não vejo onde as poderia exigir. O Partido Chega será confrontado com as propostas do programa de governo e depois decidirá se as aprova ou não e depois será responsabilizado por isso pelos seus eleitores.
Dirigentes do PSD também já vieram dizer que estão abertos a negociações com o Chega, que não estão abertos a uma intervenção no governo, não é? Numa participação no governo, mas estão abertos a negociações pontuais no Parlamento.
Como eu estou a dizer, com base no programa de governo e nas propostas de políticas públicas da AD. Nós apresentaremos o nosso programa de governo e depois negociaremos as nossas medidas, por exemplo, no próximo Orçamento do Estado, a partir do nosso programa de governo. Não é a partir do programa do partido de mais ninguém. Nós não vamos negociar a existência do governo da AD. Isso negociamos com os portugueses nas urnas. E é muito importante que isso fique claro.
Mas até onde é que pode ir essa negociação com o Chega? Agora, o que é que muda pelo facto de o Chega ser o maior partido da oposição?
Institucionalmente mudou uma série de coisas, desde o protocolo de Estado...
Mas para a AD vai precisar de
não, a AD
negociar
não é...
mais coisas que o Chega.
A AD não é alheia à realidade política que a rodeia. Isso é um facto. Nós não podemos ignorar o facto de o Chega ter tido uma votação particularmente expressiva e de neste momento ser a segunda força política representada em Portugal. Isso é um facto. Nesse sentido... O Chega terá uma palavra a dizer, até por razões legais e constitucionais, numa série de cargos e conselhos, que aliás já tinha acontecido na legislatura anterior, devido ao resultado que tinha tido enquanto terceira força política. Eu julgo, esta é a minha posição, é uma posição minha, que é mais perigoso para o regime ter o Chega de fora do que ter o Chega por dentro. é mais perigoso para o regime pôr o Chega fora do regime do que dentro do regime.
Porquê?
Integrando responsavelmente o Chega, poderemos conter os seus ímpetos de maior radicalismo e populismo e ao mesmo tempo não marginalizar um eleitorado que já se sente marginalizado. Se nós não temos capacidade de integrar a força que os representa dentro do regime, eles tentarão combater o regime por fora. E isso seria muito mais perigoso para a democracia.
Até onde é que pode ir essa integração de que fala? Em termos legislativos, negociais, até onde?
Eu como lhe digo, o não é não com que o Luís Montenegro fez campanha nas duas eleições que disputou, é um não é não que é para se manter. E o não é não era não governaremos dependendo do Chega, dependendo de forças populistas e ou radicais. E é isso que faremos. Isso é que dialogaremos com todos.
Mas o Chega...
não dependermos de ninguém.
Uhum. Mas o Chega é um parceiro confiável?
Eu não sei se são. Sei que o nosso dever enquanto governo minoritário é dialogar com o Parlamento. Portanto, nós não podemos deixar de tentar dialogar.
Mas essa integração do Chega... no programa da AD...
Também não foi isso que eu disse.
Então, é a integração como? No... Que integração é que se pode fazer?
Repare, nós não podemos marginalizar o Chega ao mesmo tempo que não iremos depender dele. Olhemos para a campanha eleitoral e para algumas propostas de Luís Montenegro. A criação da Unidade Especial de Polícias, que já tinha sido tentada na legislatura que agora termina. A proibição dos telemóveis até ao sexto ano, por exemplo. São tudo propostas que a AD poderá levar ao Parlamento nos primeiros 100 dias, nos primeiros 120 dias. Estou a dar um exemplo, estou a especular aqui convosco. Caberá ou Chega a pronunciar-se sobre elas. Portanto, eu do mesmo modo que digo, com esta vontade e com este desprendimento, que a AD, enquanto governo minoritário, mesmo que bastante reforçado eleitoralmente, terá de dialogar com todos, terá no Parlamento o seu principal interlocutor, também digo que não devemos ignorar. Nem podemos ignorar, por exemplo, as declarações recentes de José Luís Carneiro, futuro líder do Partido Socialista, quando, reunido com os ex-líderes do seu partido, veio cumprimentar, dizia ele, os 50 anos de grandes compromissos entre o Partido Socialista e o outro partido fundador, que neste momento é o maior partido. Portanto, nesse sentido, eu creio que há sinais positivos da parte da nova liderança do PS, oxalá sejam mais consistentes do que os do seu antecessor, e que do lado do Chega há sempre a imprevisibilidade que a Helena agora descreveu, mas isso não nos desobriga de dialogar com todos, que é a nossa posição de princípio.
E que neste momento, qual é que deve ser a relação da AD com o PS? Porque... o PS tem menos deputados... para algumas votações pode ou não ser irrelevante?
Quer dizer, eu disse na noite eleitoral, há pouco falávamos daquilo que eu tinha dito na noite eleitoral, uma das primeiras coisas que eu disse na noite eleitoral, depois de sabermos a amplitude da debacle do Partido Socialista, foi não devemos achincalhar o PS. O PS é um partido fundador da democracia, a social-democracia europeia faz parte dos sistemas políticos europeus e deve continuar a fazer parte
deles. Mas está a desaparecer.
É, mas é uma das missões do centro-direita é tentar ter um interlocutor junto da social-democracia e nós, como sabe, até somos mais próximos da social-democracia do que a maior parte do centro-direita europeu. Portanto, aquilo que me parece é que a nossa relação com o Partido Socialista deve ser de respeito e de diálogo. E olhando para aquilo que tem dito José Luís Carneiro, creio que isso será amplamente possível.
Está à esquerda que a direita gosta. Ou o centro-direita gosta?
Não é a esquerda que a direita gosta, nem é o PS que a direita gosta, e não vou contribuir para uma minoria. Eu acho que os políticos não devem ser minorizados face à sua capacidade de responsabilidade. Não me parece que isso seja... Não estou a dizer que a Susana está a fazer isso, obviamente. Mas o José Luís Carneiro não é a esquerda que a direita gosta, não. Eu acho que é melhor ter um interlocutor com conteúdo do que um interlocutor que só assinava fantasmas. Porque éramos de extrema-direita, porque falávamos de segurança, éramos os mais extremistas de sempre, porque falávamos de imigração, depois mudavam de posição sobre a imigração, íamos privatizar a segurança social. Portanto, eu prefiro ter um interlocutor que fala de factos e de realidade do que um interlocutor que fez uma campanha baseada em espantalhos. Isto não, portanto, disso sim eu gosto. Não tem nada a ver com esquerda e direita. Tem a ver com uma relação com a realidade.
E uma relação do PSD com um PS enfraquecido, isso também não atira o eleitorado para os braços do Chega? Um certo eleitorado. Isso não é um favor que se faz a André Ventura?
Mas por isso é que eu dizia há pouco, nesta entrevista, que é um risco muito maior para o regime pôr o Chega fora do regime do que ter o Chega dentro do regime. Porque aquilo que André Ventura adoraria, e aliás já veio dizê-lo recentemente, ou insinuá-lo recentemente, era que se criasse uma ambiência de Bloco Central e de excessiva complicidade entre a AD e o Partido Socialista, que era para André Ventura poder fazer campanha contra o Bloco Central e contra, abre aspas, os mesmos de sempre. É por isso mesmo que nós temos que dialogar com todos. Que é para não dar a ideia de que o sistema político está fechado e que não ouviu o grito de revolta do eleitorado. Nós temos que ouvir o grito, mesmo que não façamos parte dele.
Isso quer dizer que, por exemplo, a revisão constitucional seria uma revisão constitucional à direita?
Não haverá revisão constitucional sem a participação do Partido Socialista, que foi o partido que esteve presente com o PSD em todas as revisões constitucionais definidoras do nosso modelo económico, do nosso modelo político e da nossa integração europeia. O Chega diz que só faz uma revisão constitucional sem o PS.
Uhum.
O PS, previsivelmente, só quererá fazer uma revisão constitucional sem o Chega. E a AD, por princípio, só faria uma revisão constitucional escutando todos. Portanto, o que é que acontece à revisão constitucional?
Sim, mas aí foi mais claro, o Sebastião Bugalho agora foi mais claro ao dizer que escolhe um dos lados na revisão constitucional.
Não, eu não escolho.
Que é o PS.
Eu não escolho um dos lados. Eu escolho não fazer a revisão. Para já eu não escolho nada, porque não sou deputado na Assembleia da República.
Mas, forma,
não farei parte da comissão de revisão constitucional.
Mas essa é a resposta que o Chega quer ouvir,
nem sou,
não é?
Nem tenho responsabilidades institucionais, como sabe.
Essa é a resposta que o Chega quer
não,
ouvir.
Desculpe. Não, desculpe.
A resposta que o Chega quer ouvir é que o PSD.
Não faz uma revisão constitucional só com um lado do hemiciclo.
Não, que sem o PS, foi aquilo que disse.
Não, justamente.
E mas isso para o Chega basta para se afastar ou acha que não?
Mas eu não estou, como lhe disse, não estou na cabeça de André Ventura, nem quero estar. Aquilo que lhe digo é que um processo com a solenidade e com a dimensão que isso acarreta no nosso sistema político não deverá ser feito sem o outro partido fundador do regime. Para depois ser só feito com dois partidos com menos de 10 anos, só correspondem a uma área política não socialista.
João Costa, ex-ministro do PS, defende um acordo escrito entre a AD e o PS para algumas áreas. Isso seria uma boa ideia?
Que áreas é que o ex-ministro refere?
As áreas de soberania. Quer dizer, não são coisas...
Mas essa
não
é a prática,
faz uma lista exaustiva, não é?
Essa é a prática natural.
Mas seria... Acha que é uma boa ideia ou acha que isso seria, como dizia há pouco, seria dar a ideia que existe um Bloco Central e, portanto, não o aconselharia?
Eu, como lhe digo, não vai haver qualquer acordo escrito. Nem de incidência parlamentar e, previsivelmente, o acordo escrito que o João Costa refere também me parece de difícil acontecimento. Mas não me parece descabido que ouçamos e escutemos o Partido Socialista em matérias europeias de soberania ou defesa e em matérias de imigração.
Nestas eleições o Chega ultrapassou o PS, tornando-se o segundo partido mais votado. Acha que há o risco ou não, a médio prazo, disso acontecer com o PSD?
Eu julgo que não por uma razão simples. Nós, nos primeiros 11 meses, a AD foi um governo de mudança. Era claramente um governo que estava a mudar as coisas face àquilo que tinha sido feito, a conseguir paz social negociando com carreiras que se tinham sentido afrontadas ou desprotegidas. Portanto, foi um governo de mudança e de estabilização social, junto da administração pública e junto dos pensionistas, como sabe, e junto da escola pública. Eu julgo que o próximo governo, que eu julgo que terá condições para cumprir a legislatura, para fazer os 4 anos, eu julgo que o próximo governo será não só um governo de mudança, mas um governo de resultados. Porque para travar um partido populista e um partido contestatário do regime, aquilo que é necessário são resultados de políticas públicas. Para as pessoas votarem de maneira diferente, têm de ter acesso a uma realidade diferente, a uma vida melhor, a uma casa para viver. E é justamente isso que temos que fazer. E um governo de resultados terá como herança e como legado continuar o maior partido do sistema político português.
Diz esperar que este governo dure 4 anos, isso quer dizer o quê? Que espera que seja o PS a aprovar 4 orçamentos?
Que espero que seja o Parlamento a aprovar 4 orçamentos.
Não, quem no Parlamento?
Eu, como lhe digo desde o início desta entrevista, nós dialogaremos com todos, respeitando a autonomia política e a responsabilidade que cada um venha a ter. Não sou eu que decido o comportamento das oposições.
Das palavras de José Luís Carneiro, depreende que o Partido Socialista irá, pelo menos os primeiros orçamentos, irá viabilizar.
Eu valorizo a disposição, a predisposição do novo líder do PS para o diálogo e para a responsabilidade. Valorizo. E acho que já o fiz nesta entrevista. Aquilo que vos posso dizer é que depois do resultado eleitoral destas eleições, que está claro que os portugueses querem estabilidade, Isso para mim é muito claro. Daí terem valorizado eleitoralmente a AD como valorizaram. Ao mesmo tempo que querem resultados. Porque o voto de protesto também teve uma forte expressividade. Portanto, querem estabilidade com resultados. Querem estabilidade sem inércia. Eu julgo que é com a AD que o vão ter.
Vamos avançar, vamos falar sobre defesa. O Ministro dos Negócios Estrangeiros já veio admitir esta semana, no início desta semana, gastos de 5% na defesa, algo que o Primeiro-Ministro vinha dizendo que era algo inexequível. Um aumento, Paulo Rangel falava de um aumento de 3,5% do PIB em equipamentos militares, somado a um investimento de 1,5% do PIB em infraestruturas críticas. Esta aproximação ao secretário-geral da NATO, Marco Rutte, não é um esforço colossal. Enfim, quer para o governo, quer para os contribuintes.
Sim, a defesa, o investimento em defesa implicará um esforço europeu, é verdade. Mas se nós olharmos para a comparação, nós temos que fazer esse esforço. A Rússia neste momento tem 80 vezes a nossa capacidade de produção de munições. Nós temos que perceber uma coisa, e é importante que o percebamos, até para as pessoas que estão mais à esquerda ou ao centro-esquerda, onde eu percebo que este debate seja sempre mais sensível. E eu respeito essa sensibilidade. Mas nós temos que perceber uma coisa. Cada cêntimo que nós, que estamos longe da guerra, não investimos em defesa, é um cêntimo que aqueles que estão na fronteira com a guerra, os escandinavos, os bálticos, não investem no seu estado social, porque têm que investir em defesa não só o que eles têm que investir, mas também o que nós não investimos.
Esses isto é uma questão de solidariedade europeia. 5% de investimento na defesa são execuíveis a curto, médio prazo? Não, prazo temporal, não é?
Eu tenho a certeza que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros não apontou essa meta como algo a fazer a curto prazo. Mas julgo que o aumento do investimento em defesa, não digo despesa, digo investimento estrutural em defesa, deve ser prioritário, não só porque pode ser um motor para o crescimento económico e para a diversificação da nossa indústria, mas como também é absolutamente necessário para que nós nos consigamos defender. É também importante que percebamos que a Cimeira da NATO, em junho, será fundamental e onde seremos provavelmente confrontados com metas superiores aos 2% que nós ainda não cumprimos em Portugal.
Portanto, é um pouco realista, ainda não cumprimos os 2% e já se fala em 5%.
Mas também repare que a Comissão Europeia já anunciou a suspensão das regras orçamentais para os países que queiram passar os 3% de déficit desde que seja investimento em defesa. Portanto, não é impossível conseguirmos, num espaço médio alargado de tempo, cumprir essa meta.
E como é que é possível Portugal subir o investimento em defesa, subir o investimento no apoio ao desenvolvimento, porque os Estados Unidos estão a cortar, e ao mesmo tempo não retirar verbas de áreas como saúde e habitação?
Isso foi assegurado pelo Primeiro-Ministro em campanha e eu confio nessa palavra solene. Seria impensável que assim fosse. Nós vamos investir em defesa, não desinvestindo no setor social.
Em relação a Gaza, o governo português tem retardado uma posição sobre o reconhecimento do Estado palestiniano. Pergunto-lhe se deveria fazê-lo já ou num prazo curto.
A situação está a mudar do ponto de vista diplomático em relação à pergunta que me faz. Nós não ignoramos isso. Repare, 17 Estados-membros da União Europeia, mais 10 dos maiores doadores humanitários para Gaza, assinaram um documento onde condenavam, incluindo Portugal, onde condenavam o facto de Israel ter barrado a ajuda humanitária em Gaza durante 2 meses, causando fome, doença, sede, uma tragédia humanitária. Ao mesmo tempo, o Canadá, o Reino Unido e a França assinaram em conjunto um comunicado que diz, na última linha, que para preservar a solução dos dois Estados, reconhecer o Estado da Palestina poderá ser uma forma de preservar essa solução dos dois Estados, que neste momento já não é reconhecida pelo Estado de Israel, atenção.
E dentro desse
ambiente em mudança, eu acho que nós iremos fazer parte da mudança. Em relação ao timing, acho que é um mandato e uma responsabilidade do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, cujo bom senso eu confio a 100%. O contexto que lhe estou a dar é que, olhando à volta para os outros países, o reconhecimento da Palestina está a ser levado a sério pelas grandes democracias do mundo como forma de preservar a solução de dois Estados depois de Israel deixar de apoiar essa solução.
E Portugal quando é que poderá também acompanhar?
O que lhe posso dizer? Como digo, eu não sou membro do governo e essa responsabilidade é do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e eu jamais ousaria substituir essa responsabilidade. O que lhe posso dizer é que confio totalmente no bom senso do ministro para tomar essa decisão no momento certo. Parece-me que já estivemos mais longe desse momento.
Pergunto-lhe só se acha que há um genocídio em Gaza, em curso.
Genocídio, do ponto de vista do direito internacional, é uma expressão perigosa e difícil de apurar. Mas posso-lhe dizer aquilo que o enviado da Comissão Europeia para a Paz no Médio Oriente, o Sr. Sven Koopmans, que não é um homem de esquerda, nos disse em dezembro no Parlamento Europeu. É que o risco de limpeza étnica é real, que o risco de crimes de guerra é real e que o risco para a segurança dos israelitas e dos europeus, face ao modo como esta guerra está a ser tratada, é real.
Não usa a palavra genocídio, usa a expressão limpeza étnica.
E acho que também já acho que o risco de crimes de guerra, de se tratarem do cometimento de crimes de guerra, não é nenhum exagero.
Está terminada esta Hora da Verdade. O nosso convidado foi Sebastião Bugalho, eurodeputado do PSD, antigo jornalista e também comentador televisivo, a quem renovo o agradecimento por ter aceitado o convite para aqui estar. Esta edição do Hora da Verdade teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Lara Castro. Regressamos na próxima semana.
Hora da Verdade. Edição da noite. Eles são icónicos e vêm aí em dose dupla para um espetáculo único. Paralamas do Sucesso e Detonautas ao vivo em Portugal.
Uma noite longa para uma vida curta.
Prepare-se para uma noite épica com os concertos de duas das maiores bandas do Brasil. 10 de julho na Super Boca Arena no Porto. Os clássicos, os sinos, o espírito de uma geração e toda a energia do rock em palco. Bilhetes já à venda. O melhor do rock brasileiro está a chegar. Não vai querer ficar de fora, pois não? Apoio Renascença.
Hotel Califórnia na Renascença. Sábado de manhã, música com história e estilo. Memórias como nunca lhe contaram. Paulino Coelho e Júlio Isidro, um check-in direto à memória. Hotel Califórnia, vintage no som, atual na vibe. Hotel Califórnia, sábados, 10:30, na Renascença e em podcast.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade.